Bom dia a todos, sejam bem-vindos, caros alunos, que serão hoje as senhoras e os senhores deputados, protagonistas desta sessão, caros professores, excelentíssimo senhor deputado da Assembleia da República, Carlos Enes, excelentíssimo senhor deputado regional José Andrade, excelentíssima senhora deputada regional Zoraida Soares, excelentíssima senhora diretora regional da Juventude, sejam todos bem-vindos à Casa da Autonomia. Uma breve informação apenas para vos dar conta que, devido às condições meteorológicas, não foi possível, com muita pena dele, estar presente nesta sessão o senhor deputado regional Paulo Estevão, que vem da Ilha do Corvo e que, como sabem, muitas vezes, devido ao mau tempo, ficam impossibilitados de sair da sua ilha. Este foi o caso. Esperemos que para o próximo ano seja possível contar com a sua presença. Hoje estarão neste plenário representadas várias escolas provenientes das Ilhas das Flores, Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico e Faial. E, em primeiro lugar, queria cumprimentar-vos a todos e aos professores que vos acompanham pela vossa disponibilidade e empenho que colocam sempre neste projeto, que no fundo mais não é que um ato de cidadania que permite dar voz aos nossos jovens, ou seja, dar voz ao nosso futuro. E hoje estão connosco 57 alunos, que serão 57 senhoras e senhores deputados, como também são 57 os atuais deputados que compõem o elenco parlamentar desta Assembleia, representando 6 partidos políticos. E é nesta sala, a sala do plenário, que se debatem ideias, que se aprovam as leis que nos regem e que, no fundo, se vive a democracia e a pluralidade. Mas o trabalho de um deputado não se esgota nesta sala. Ele é muito mais abrangente do que à primeira vista se possa pensar. Existe todo um trabalho de preparação, de contextualização das propostas, de acompanhamento da nossa realidade e das legislações portuguesa e europeia, assim como da fiscalização da ação do Governo e também um trabalho de proximidade e de diálogo com as populações, enfim, com aqueles que nos elegem. E passados quase 40 anos de democracia, de liberdade e de reconhecimento constitucional da nossa autonomia, hoje é a vossa vez e será a vossa voz que atentamente iremos escutar na elencagem das vossas questões, dos vossos problemas e das vossas ideias de e para o futuro. O tema que vos traz a esta Assembleia hoje é a crise demográfica e como ela pode condicionar o futuro do nosso país. A imigração provocada pela crise, o envelhecimento da população e uma baixa natalidade levaram Portugal a perder em 2 anos, entre 2010 e 2012, cerca de 90 mil habitantes, o que não acontecia desde os anos 60 e 70 do século XX. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística plasmam uma tendência para o futuro de Portugal que nos preocupa a todos. Desde finais dos anos 90 até 2010, Portugal foi essencialmente um país receptor de imigração. No entanto, o agravamento da crise e o consequente aumento do desemprego fez com que muitos portugueses, sobretudo jovens, optassem por deixar o nosso país. Mantendo-se desta forma o saldo migratório negativo, portanto o saldo migratório, a diferença entre emigrantes e imigrantes, a queda da população em Portugal pode ser ainda maior do que a prevista. Aliado a esta situação relacionada com a imigração, Portugal é também considerado o 6º país mais envelhecido do mundo, assim como é também, de entre os países da União Europeia, aquele que tem os mais baixos níveis de índice sintético de fecundidade, 1,35 crianças por mulher em 2011 e 1,28 em 2012. Há um professor associado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, o professor Jorge Malheiros, que diz o seguinte, e vou citar: cada geração sustenta a geração que está acima e que saiu do mercado de trabalho, esperando que os seus filhos façam o mesmo. Se se gera um hiato significativo, vamos ter uma geração ausente e que não vai conseguir sustentar a geração seguinte. Fim de citação. Desta forma, conseguimos compreender que falha o sistema de segurança social, falha a possibilidade da sustentabilidade do nosso país, de poder assegurar os princípios básicos da evolução das nossas populações. Em relação aos Açores, a nossa realidade, apesar de ser ligeiramente diferente, também necessita de reflexão. Os Açores, enquanto região insular, com as suas especificidades geográficas, o seu isolamento e a sua distância aos continentes português e europeu, são muito vulneráveis às alterações demográficas, sendo que da sua evolução ou do seu retrocesso dependerá o desenvolvimento económico e social das nossas populações. Os quase 250 mil habitantes da nossa região autónoma correspondem a cerca de 2,4% da população nacional. Nos últimos 10 anos, a população dos Açores cresceu à volta dos 2%. Apesar deste crescimento, esta taxa está muito aquém dos crescimentos demográficos que se registaram na década de 60 do século passado. Para além deste crescimento, a nossa população é jovem. Segundo dados saídos recentemente, a população com menos de 15 anos representa 17,7% da população dos Açores, e fazendo um paralelismo com o continente português, em que esta mesma faixa etária corresponde a 14,9%. No entanto, e apesar destas diferenças, esta realidade não é uniforme nas nossas nove ilhas. Ou seja, a evolução demográfica é diferente de ilha para ilha e, por isso, também devemos estar despertos e atentos a esta realidade que não é uniforme e pensar no futuro e nas soluções, principalmente para as ilhas mais pequenas. E é aqui que entram vocês, para um debate aberto, plural, respeitador, sobre uma temática tão atual e que vos diz diretamente respeito. É por vós que passa o futuro destas nossas ilhas e é por vós também que passa o futuro de Portugal. Eu convido agora a Presidente do Parlamento Jovem, Alexandra Pavão, a vir tomar o seu lugar e desejo a todos bom trabalho e um bom debate. Um bom dia.
Bom dia a todos, chamo-me Alexandra Pavão e sou deputada do Colégio do Castanheiro. Como presidente da mesa desta Assembleia, tenho a honra de vos dar as boas-vindas e de vos apresentar o Sr. Deputado da Assembleia da República, Carlos Enes, do Partido PS, e os Srs. Deputados Regionais, do PSD, deputado José Andrade, do Bloco de Esquerda, deputada Zoraida Soares, e a Sra. Diretora de Regional de Juventude, doutora Pilar Damião de Medeiros, que se encontram na bancada destacada para o efeito. Antes de dar a palavra aos nossos convidados, vou proceder à chamada dos deputados das escolas participantes. Assim, agradeço que se levantem quando for lido o vosso nome. Colégio do Castanheiro, Miguel Pimenta, Filipe Andrade, Amante. Escola Secundária Anter de Quental, Bárbara Trota, André Góis. Escola Secundária das Laranjeiras, Filipa dos Santos, Filipa Dias. Escola Secundária Domingos Rebelo, Leonardo Gonçalves, Rodrigo França. Escola Secundária de Lagoa, Marco Campos, Júlio Oliveira. Escola Básica 2-3 e Secundária de Vila Franca de Campo, Maria Bicudes, Ana Costa. Escola Secundária de Ribeira Grande, Ângelo Ferreira, Henrique Silva. Escola Básica 2-3 e Secundária, Maria Isabel Sem Medeiros, André Nicolau e Tiago Vieira. Escola Profissional do Nordeste, Sérgio Soares e Virgínia Pimentel. Instituto de Educação Técnica de Seguros, INTES, Ponta Delgada, Corina Pimentel e Cláudia Duarte. Escola Profissional de Vila Franca do Campo, Beatriz Pereira, Cátia Pinheiro. Escola de Formação Turística e Hoteleira, Pedro Pontes, Sofia Santos. Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia, de Ponta Delgada, Beatriz Silva e Maria Teles. Escola Básica 2-3 e Secundária Bento Rodrigues, Lúdio Chaves e Rita dos Santos. Instituto de Educação Técnica de Seguros, INTES, Angra do Heroísmo, Daniela Vieira e Adriana Benevides. Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Catarina Vieira e Marta Patrocínio. Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Paulo Silva, Nuno Alexandre Lima. Escola Secundária Vitorino Nemésio, Fabiana Mendonça, Maria Muniz Machado. Escola Profissional da Praia da Vitória, Daniel Luz e Marco Correia. Escola Básica 123 JI Secundária EA Tomás Borba, Beatriz Ribeiro, Inês Brasil. Escola Secundária 23 e Secundária de Velas, Rui Azevedo, Alexandre Ávila. Escola Básica 23 e Secundária, Manuel Azevedo da Cunha, Renata Betancourt, Diogo Silveira. Escola Profissional de São Jorge, André da Silveira, Tiago Faria. Escola Básica 23 e Secundária de São Roque do Pico, Ana Moraes, Carolina Silveira. Escola Básica 123 JI e Secundária, Padre Maurício de Freitas, Alexandre Souza e Daniela Noia. Escola Secundária Manuel da Arriaga, Miguel Ferreira, Maria Castro. Escola Profissional da Horta, Wilson Silva, Dário Dutra. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados nesta cerimónia de abertura e convido-os a acompanhar os nossos trabalhos nesta sessão. Convido o Vice-Presidente João Neves, deputado da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, e a Secretária Marta Silva, deputada da Escola Básica 2-3 e Secundária de Velas, a ocuparem os seus lugares na mesa. Peço aos senhores convidados a vossa colaboração na gestão do tempo, pedindo que a vossa intervenção inicial não ultrapasse os 2 minutos cada, conforme previsto no nosso regulamento. Passo agora a palavra à senhora Diretora Regional da Juventude, doutora Pilar Damião.
Excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, excelentíssimos senhor Deputado da Assembleia da República e senhores Deputados da Assembleia Legislativa Regionais, excelentíssimos senhores jovens deputados, minhas senhoras e meus senhores, hoje, uma vez mais, reunidos neste espaço que é o símbolo do orgulho autonómico de todos os açorianos, quero, em primeiro lugar, saudar os jovens deputados, bem como os seus professores, por novamente terem respondido com tanto entusiasmo ao desafio que este ano lhes foi colocado. Esta participação é prova muito evidente de que os jovens querem promover a democracia e, sobretudo, ser os agentes desta democracia que, embora questionando as tradicionais estruturas institucionais, não se desinteressem da vida pública. Sabemos que a maior parte dos jovens demonstra uma vontade clara de participar e influenciar as opções da sociedade. Aos decisores políticos coloca-se então uma importante problemática e um conjunto de desafios: a criação de condições para que os jovens possam afirmar-se melhor como cidadãos solidários, responsáveis, ativos e tolerantes em sociedades plurais. Porque acredita em tais pressupostos, o Governo dos Açores aposta cada vez mais em projetos como o que hoje aqui se desenvolve e que resulta deste estabelecer de pontos e parcerias, não apenas com a Assembleia da República, promotora do programa Parlamentos Jovens e com as escolas dos Açores, mas de uma forma muito especial com os próprios jovens. Com efeito, tendo como pressuposto que a promoção da democracia participativa constitui um garante da liberdade e da igualdade de oportunidades de cada cidadão na prossecução de uma sociedade cada vez mais justa, sabendo que este jugo de cidadania procura transmitir a noção de que não se deve esperar que o Estado, no sentido restrito, assuma a resolução exclusiva dos problemas, residindo igualmente nos cidadãos uma cota parte importante na procura de soluções, tanto a nível individual como quanto por formas organizadas. Reconhecendo o mérito destas atividades, o Governo dos Açores tem investido, com programas de excelência, onde os sentidos de responsabilidade individual e coletiva estão presentes. É também, por ser nossa convicção, de que da participação dos jovens na vida da comunidade local, nacional e europeia, emergirá uma cidadania cada vez mais ativa que assumimos a realização de diversos projetos que consideramos que podem ser desafios cruciais, não só para o presente, mas também para o futuro das nossas sociedades. Para terminar, e por todas as razões que enumeramos, e porque acreditamos que educar para a cidadania, elemento fundamental do projeto de vida de cada jovem, é um direito e um dever que se aprende. Pretendemos com este programa não só estimular o gosto pela participação cívica e política, como também dar a conhecer aos jovens a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a Assembleia da República, bem como as regras do debate parlamentar. Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões são alguns dos objetivos desta iniciativa. Continuaremos assim a investir no Parlamento dos Jovens, bem como em inúmeras outras iniciativas, por forma a incentivar a vossa participação nesta sociedade cada vez mais alargada, que é do espaço da União Europeia. A mim, resta-me desejar-vos um bom trabalho e apelar-vos que nunca deixem de acreditar na força de uma cidadania verdadeiramente reflexiva e crítica. E desejo-vos boa sorte a todos e, uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, muito obrigada.
Muito bom dia, Sra. Presidente da Assembleia, Sr. Deputado da Assembleia da República, caro colega José Andrade, Sra. Diretora Regional da Juventude, Sras. E Srs. Deputados, professores, professoras, toda a comunidade, o público, como se costuma dizer, que está nas galerias. Em nome do Bloco de Esquerda, dar-vos a todos e a todas as boas-vindas e desejar-vos um produtivo dia de trabalho, de debate e de conclusões. Eu gostava de aproveitar estes meus dois minutos para falar brevemente de três, enfim, conceitos fundamentais que perpassam por esta Câmara, por este plenário e, de uma maneira geral, por toda esta casa em qualquer dos seus recantos: a autonomia, a política e a democracia. Em termos da autonomia, chamava-vos a atenção que a Sra. Presidente, a outra Sra. Presidente anterior à que está agora sentada nesta mesa, chamou a atenção para que esta é, de facto, a Casa da Autonomia. E é. E a casa é uma coisa fixa, não é? Umas vezes degrada-se, precisa de ser pintada, precisa de ser restaurada. A nossa, há alguns sítios onde, de facto, isso se nota a olhos vistos, vocês já terão com certeza notado que está a precisar de umas obrazinhas, digamos assim, mas é fixa, está sempre no mesmo lugar, não muda de sítio. A autonomia, pelo contrário, é dinâmica, não é uma coisa fixa, não é uma coisa dada, não é uma coisa imutável. Pelo contrário, a autonomia é uma permanente conquista. É uma permanente luta e tensão com aqueles que a reconhecem e respeitam enquanto liberdade de uma região com órgãos de governo próprio decidir dentro da Constituição e dentro do nosso outro grande, enfim, aparato jurídico, que é o nosso estatuto político-administrativo, decidir aquilo que é melhor para nós, porque se percebe bem, quem está aqui sabe melhor o que é preciso e sabe melhor o de que é que nós necessitamos do que quem está a 2.000 quilómetros de distância. Portanto, a autonomia não é algo que as senhoras e os senhores deputados possam julgar. Foi conquistada com o 25 de Abril, foi uma das grandes conquistas, se não a maior conquista da democracia e de Abril de 74, e agora podemos ficar todos descansados porque isto nunca mais desaparece nem foge. Cuidado, cuidado, cuidado. Os ventos não sopram assim tanto a favor da autonomia e da nossa liberdade de decisão. Liberdade e legalidade de decisão. É algo que temos todos e todas que estar atentos, não vacilar, não condescender e rasgar, puxar até ao limite. Porque se vamos com pezinhos de lã, é pouco. E arriscamos-nos a perder pelo caminho aquilo que gerações e gerações lutaram por alcançar e aquilo que a democracia de Abril de 74 trouxe a todos e a todas nesta região. Portanto, o primeiro sinal que vos queria deixar é que compete-vos a nós, enfim, mais velhos que estamos aqui. Eu sou a mais velha, obviamente, desta mesa, mas sou. Compete-nos a nós, cotas, mais velhos, estar atento e atentas a esta situação de alguma fragilidade e de algum ataque a vários níveis àquilo que nós entendemos como a autonomia desta região, mas cabe sobretudo a vocês, senhoras e senhores deputados, futuros professores, médicos, enfermeiros, administrativos, funcionários públicos, agricultores, o que forem, cabe-vos a vocês não descansarem um dia sem atentarem até que ponto é que esta autonomia está a progredir ou, pelo contrário, está a regredir e está a ser posta em causa. Quanto à política, que é uma coisa hoje muito mal vista, não há nome nenhum que até agora não se tenha chamado aos políticos, às políticas e à política em geral, eu quero dizer-vos que a minha experiência é completamente diferente. Senhora Presidente, vou terminar dentro de 2 ou 3 segundos, se me permite. Dizer-vos que a política é uma, pode ser, às vezes não é, mas pode ser uma coisa lindíssima, que é o debate de ideias e a decisão em favor do povo, em favor das suas necessidades, em favor das suas carências e dos seus direitos. E quando a política é feita com tolerância pelas ideias dos outros, pelas opções ideológicas dos outros e com honestidade intelectual, ela pode ser uma coisa capaz de dar um grande prazer a quem a pratica e, sobretudo, um grande prazer a quem é o seu destinatário, que é o povo em geral. Portanto, olho vivo, atenção às necessidades das pessoas, é para mim a base da política. E finalizo dizendo apenas que nunca tinha tido nesta sala um silêncio tão grande antes dos trabalhos começarem. Para vos dizer que os deputados e as deputadas normalmente portam-se bastante pior do que vocês, no sentido de que os apartes que são regimentais criam uma certa dinâmica e tensão para o início dos trabalhos. Não fiquem assim tão caladinhos. Vivam isto com intensidade, como uma oportunidade única, aproveitem-na. Os apartes são regimentais, façam-nos uns para os outros e para nós também. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, já agora, estão na bancada respectiva. Antes de mais, devo dizer-vos que sabe bem ver o Parlamento dos Açores assim tão rejuvenescido. É pena que seja só no dia das mentiras. Mas agora vamos ao que aqui nos traz, até porque quando há muito para dizer em muito pouco tempo, o melhor é escrever, ir direto ao assunto e apenas referir o essencial. Como representante do Grupo Parlamentar do PSD nesta meritória iniciativa do Parlamento dos Jovens e tendo presente o tema proposto da crise demográfica, o essencial da minha declaração inicial é lançar um grito de alerta às novas gerações açorianas. Não deixem despovoar os Açores. O maior problema atual das nossas ilhas e o maior desafio futuro da nossa região é a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de criar a riqueza para suportar a despesa que temos. O valor mais importante de qualquer ilha, de qualquer concelho, de qualquer freguesia, é a sua população. Uma terra que perde habitantes é uma terra que perde valor. Infelizmente, os Açores estão a perder população. Em 1960, éramos 327 mil. Hoje somos 246 mil. Em 50 anos, perdemos um quarto da nossa população. Somos menos 80 mil pessoas. Perdemos 1.600 pessoas em cada ano que passa. Podia referir os números ilha a ilha, mas não quero que a senhora Presidente me retire a palavra. E, portanto, vou avançar. Como bem sabem, o aumento ou a diminuição da população resulta do saldo natural, que é a diferença entre nascimentos e óbitos, e resulta do saldo migratório, que é a diferença entre imigração e emigração. Por exemplo, nos últimos 50 anos, emigraram mais de 180 mil açorianos. É como se as ilhas de São Miguel e Terceira se transferissem totalmente para a América e para o Canadá. Outro exemplo. De 2007 a 2012, o número de nados vivos nos Açores passou de 2.800 para 2.400. Nasceram menos 400 açorianos. É como se tivéssemos eliminado a Ilha do Corvo em 5 anos. Dos censos de 2001 para os censos de 2011, só 7 dos 19 concelhos dos Açores aumentaram a sua população, com os maiores aumentos a registarem-se na Ribeira Grande, em Ponta Delgada e na Praia da Vitória. Ao mesmo tempo, 12 dos 19 concelhos dos Açores perderam população e as maiores descidas registaram-se na Calheta de São Jorge, em Santa Cruz das Flores e em Santa Cruz da Graciosa. Estamos a perder população de uma forma geral e, em especial, das ilhas mais pequenas para as maiores. A nossa maior freguesia é São Pedro de Ponta Delgada, com 7.700 habitantes. A nossa freguesia mais pequena é o Mosteiro das Lajes das Flores, com 43 habitantes. Estamos a ficar mais pequenos e estamos a ficar mais desiguais. Não são precisos mais números para concluir que a situação é grave, que tende a agravar-se ainda mais e que é urgente tomar medidas estruturantes para contrariar essa tendência. É preciso aumentar a população. Para aumentar a população, é preciso fixar a juventude. Para fixar a juventude, é preciso criar emprego. Foi mesmo a terminar.
Sim, senhor.
Isso parece tudo tão simples, mas é tudo tão complicado. E, portanto, como o tempo terminou, e não vamos aqui resolver o problema dos Açores, resta-me apenas terminar como comecei. Fiquem nas vossas ilhas, a denunciar os problemas e a contribuir para as soluções. Não deixem de despovoar os Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado da Assembleia da República, Carlos Enes.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados da Assembleia Legislativa Nacional, Sra. Diretora da Juventude, Srs. Deputados do Parlamento dos Jovens e, através dos deputados do Parlamento dos Jovens, quero cumprimentar também os professores que com eles trabalharam, as respectivas escolas e cumprimento também as pessoas que estão na assistência. O facto de falar em último lugar dá-me possibilidade de pôr de lado algumas das questões que queria colocar, que já foram abordadas pelos meus colegas, mas não quero deixar aqui de louvar a vossa participação, porque é uma afirmação da vossa cidadania, uma afirmação que é extremamente importante, e esse é um dos objetivos, precisamente, do programa do Parlamento dos Jovens, que tem vindo a ser pôr em prática pela Assembleia da República, já lá vão vários anos. Portanto, a defesa da democracia é um objetivo fundamental para o qual não nos devemos desviar. Já sabemos, e têm sido feitas muitas críticas ao regime democrático, ele de facto não é perfeito, isso também não é novidade para vocês, porque já estudaram, penso que no programa, talvez do 7º ou 8º ano, a democracia ateniense, e se lembra, já nessa altura se dizia que a democracia ateniense não era perfeita, precisamente porque as mulheres nessa altura não participavam na vida política, não é? Ora, quando chegamos ao século XIX, temos os regimes liberais em que começa a vigorar novamente um regime parlamentar, mas que não era ainda um regime parlamentar democrático, e ele foi-se aperfeiçoando, de tal forma que hoje a democracia admite que todos os cidadãos que tenham mais de 18 anos possam participar na vida política, independentemente de saberem ler ou não saberem ler, de saberem escrever ou não, e independentemente também da sua fortuna. Portanto, isso é uma conquista que foi feita ao longo destes anos e que nós temos que a defender. Ela não pode não ser perfeita, mas eu pessoalmente não conheço nenhum regime melhor do que este. E, portanto, em ditadura nós não podemos aperfeiçoar seja o que for, e está nas nossas mãos fazer com que essa democracia possa ir sendo aperfeiçoada. Falar de democracia é também falar de autonomia, porque a nossa autonomia, como autonomia democrática, está intimamente ligada, portanto, a este regime. Não vou repetir algumas das questões que já aqui foram colocadas sobre a questão da autonomia. Ela, de facto, não caiu do céu, é uma conquista que vem já de há muitos anos, mas há aqui um aspecto que eu gostaria de frisar. Uma coisa é a autonomia política, outra coisa é o espírito açoriano. E acho que esse é que nós temos que valorizar, é esse que nós temos que consolidar. Ou seja, nós vivemos numa região autónoma, vivemos em ilhas, mas, como devem saber, em tempos não muito longínquos, o que existia nos Açores era um espírito insular, ou seja, um espírito de cada ilha individualmente olhando para si. O que nós temos que criar, e compete também a vocês, e o exemplo está aqui, estas gerações têm possibilidades que eu no meu tempo não tinha, que era nós podermos circular entre as ilhas e podermos conviver uns com os outros. Vocês hoje têm essa facilidade e isso contribui imenso para a criação daquilo que nós precisamos, que é o espírito açoriano. E sem ele podemos ter a certeza, sem essa vontade de nós, como Açores, sermos uma região única, pensando como um todo, embora pensando logicamente e vivendo nas nossas ilhas, mas temos que pensar como um todo e podemos ter a certeza que, se esse espírito açoriano não existir e não for consolidado, a nossa autonomia dificilmente poderá sobreviver. Portanto, esta também é a mensagem que eu vos queria aqui deixar, portanto, neste dia em que nós vamos debater uma série de questões, que também já aqui foram focadas e que eu não vou referir, relacionadas, portanto, com os problemas da crise demográfica, da conjuntura difícil que nós vivemos. E, portanto, eu deixo-vos já, Sra. Presidente, termino, deixo já, portanto, uma mensagem e um voto para um bom trabalho e estamos agora, portanto, aqui à vossa disposição para conversarmos um pouco sobre as questões que achem pertinentes colocar aqui aos deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. E antes de mais, damos as boas-vindas à Escola de São Roque do Pico e à Escola Profissional da Horta, que entraram agora nas galerias. Senhores deputados, como é de vosso conhecimento, este programa iniciou-se nas escolas, onde todos nós participamos na elaboração das listas. Propusemos o nosso programa eleitoral tendo em conta o tema escolhido crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento. Apresentámo-nos a sufrágio através das ideias que defendemos. Fomos eleitos para a sessão escolar. Discutimos cada uma das medidas. Negociamos com os colegas das outras listas. Votamos as nossas preferências. Chegamos a um só projeto de recomendação votado por cada escola. Elegemos os nossos representantes a esta sessão regional. Por fim, estamos aqui para defendermos cada um destes projetos e aprovamos um projeto comum à nossa região. Antes do início do debate, Terá lugar o período de perguntas ao Sr. Deputado da Assembleia da República e aos Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Neste período, as senhoras e os senhores deputados inscrevem-se para fazerem perguntas aos senhores deputados aqui presentes sobre o funcionamento do Parlamento e de outros órgãos do poder político, ou sobre outras questões. Este período terá a duração de cerca de uma hora, sendo 30 minutos atribuído ao senhor deputado da República e 30 minutos divididos por igual tempo aos deputados regionais. A seguir, serão debatidos os projetos de recomendação, bem como realizada a eleição dos deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a eleição do porta-voz e a votação de um tema a propor à Assembleia da República para debate na próxima edição do Parlamento dos Jovens. O Sr. Deputado da Assembleia da República e os Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores farão a seguir o favor de responder, podendo responder. Diga. Sim.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É apenas para referir que os deputados, o deputado da Assembleia da República e os dois deputados da Assembleia Legislativa decidiram em comum acordo que estes 30 minutos não seriam, enfim, a regra e esquadro encarados, 30 minutos para o Sr. Deputado Carlos Enes e depois 15 minutos para o deputado José Anádio e 15 minutos para mim própria, mas seriam geridos em termos de uma bolsa em que cada um de nós poderemos participar no debate entre uns com os outros e convosco também, para tornar a coisa mais dinâmica e menos rígida. Era a proposta que fazíamos. Muito obrigada.
Estão então abertas as inscrições para o debate. Para as perguntas aos senhores deputados. Questões. Para os primeiros três são o Castanheiro, depois a Escola de Vila Franca e as Laranjeiras.
Bem, antes de mais, gostaria de saudar os excelentíssimos membros da mesa, bem como as senhoras e os senhores deputados. A minha pergunta é dirigida ao deputado da Assembleia da República, Carlos Enes. Considera que a comissão criada pelo Primeiro-Ministro para estudar a natalidade e as formas de a combater, irão solucionar o flagelo demográfico que vivemos atualmente?
A Escola de Vila Franca.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imaginem que alguns de nós, aqui presentes, queiramos ser professores. o que nos aconselham e como perspectivam o nosso futuro, tendo em conta a atual situação dos professores.
Escolas das Laranjeiras.
Temos membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Como muitos de nós vemos pelos telejornais e cada vez mais nas notícias, dizem que a taxa de desemprego está a diminuir. Mas será que isso é uma verdade que está a ser dita ou apenas estão a encobrir alguns fatores para que as pessoas não se preocupem com esta situação?
Senhores deputados, poderão responder então, se faz favor? Obrigada.
Posso? Podemos responder? Em relação à questão que me coloca da comissão que foi criada para estudar a natalidade, a gente às vezes costuma dizer na brincadeira, quando não se quer resolver nada, cria-se uma comissão. Portanto, é uma forma muitas vezes de adiar o problema. Não vou dizer que esta seja, portanto, a questão. Estes problemas, no fundo, têm que ser resolvidos com urgência e têm que ser resolvidos, portanto, com conhecimento de causa, não é? Portanto, e as comissões, muitas vezes, têm precisamente essa função de fazer o levantamento dos problemas para se poderem dar as respostas mais adequadas. Em relação, portanto, a esta questão da natalidade, as causas, no fundo, já são conhecidas porque elas já são bastante antigas. Como nós já sabemos, em termos históricos, sempre que nós vivemos momentos de crise, há sempre uma tendência que se agrava no que respeita, portanto, à natalidade. As pessoas têm tendência de se protegerem, não gerando filhos, precisamente porque as dificuldades económicas são grandes e, portanto, esse fenómeno é um fenómeno histórico que dificilmente conseguimos, portanto, resolver. No presente, e mais recentemente, isto ainda continuando a falar em termos históricos, há aqui um outro dado que seria interessante e talvez possa servir também para as vossas reflexões, é que tem que ver com a nossa sociedade contemporânea, ou seja, quando nós chegamos ao século XIX e que entramos plenamente naquilo que podemos chamar a sociedade burguesa, a mentalidade que existe, portanto, nesta altura, é diferente da mentalidade da sociedade de antigo regime. Ou seja, há uma preocupação por parte dos pais em relação aos filhos muito maior e há uma preocupação em assegurar-lhes um futuro com alguma qualidade. Enquanto que em épocas anteriores essa preocupação talvez não existisse tanto, as crianças nasciam e haviam de crescer de qualquer forma, agora há essa preocupação de lhes garantir um futuro com alguma qualidade. Então, o que é que acontece nestas sociedades, portanto, contemporâneas desta sociedade burguesa? Há uma tendência natural para também uma diminuição do número de filhos. Ora, se juntarmos estes dois elementos da crise, portanto, que nós vivemos com este tipo de mentalidade, portanto, estamos de facto a chegar a um ponto, estamos a chegar a uma situação em que este fenómeno, logicamente, portanto, está a agravar-se de forma, portanto, mais profunda. Temos que dar respostas a esta situação. A comissão que foi criada, aguardemos, portanto, os estudos, mas não sei se será, enfim, é essa comissão que irá resolver. De qualquer maneira, não vou dizer que não tem valor, aguardemos, portanto, para que seja feita, portanto, a apresentação do respectivo documento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então para as próximas escolas. Os senhores deputados poderão responder então às outras perguntas. Obrigada.
Presidente, senhoras e senhores deputados, vou tentar responder à pergunta sobre até que ponto é que vale a pena ou não optar hoje por uma profissão de professor ou professora. Eu diria que nós, neste momento, por razões conhecidas que neste momento não vamos discutir, ou eu pelo menos neste momento não vou discutir, se calhar daqui a bocadinho sim, nós estamos num país que não é para velhos, num país que não é para novos e num país que não é nem sequer para os assim. E isto quer dizer que também estamos num país que não é para professores, nem professoras, nem para funcionários públicos, nem para médicos, nem para agricultores, nem para pescadores. O que é que isto quer dizer, no fundo? Nós estamos numa crise profunda, a todos os níveis, económico, político, social, cultural também. E, portanto, perguntar se se deve ir ou não para professor é o mesmo que perguntar se se deve ir ou não para funcionário público. Ou seja, a minha resposta sincera é que cada um de vocês deve escolher o que pode escolher, Atenção, porque aqui o realismo também é importante. Nós não fazemos aquilo que muitas vezes queremos, fazemos aquilo que muitas vezes podemos fazer. Hoje em dia nem toda a gente pode tirar um curso superior, é outro problema, porque não há dinheiro nas famílias para o permitir. Portanto, escolham dentro do leque de oportunidades que têm aquilo que vos possa dar mais prazer, porque não há nada pior na vida do que passar a vida a fazer alguma coisa de que não se gosta. A vida já é suficientemente difícil e chata para ainda lhe acrescentarmos uma profissão que é uma tortura em vez de ser um prazer. Agora, se é para ser professor ou outra coisa qualquer, sendo essa a opção que vos faz feliz, que vos realiza e que responde às vossas expectativas, façam-me um favor. Participem de todas as maneiras possíveis para que a política vigente do nosso país possa ser alterada em vosso nome, no nome do vosso presente e do vosso futuro e em nome, sobretudo, do país que temos e da região também que temos. Fora disso, escolham o que quiserem. Agora, não adianta escolher se depois o país não dá a oportunidade de concretizar essas escolhas e essa necessidade e vontade de contribuir para o seu desenvolvimento. Muito obrigada.
Obrigada. E passamos agora à terceira resposta.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a questão que me foi colocada, ou que nos foi colocada, mas que me ficou, veio da Escola Secundária das Laranjeiras e resume-se ao seguinte: taxa de desemprego, verdade ou mentira? Eu acho que nós, infelizmente, estamos hoje nos Açores, como no país em geral e até um pouco por toda a Europa, confrontados com uma situação gravíssima do ponto de vista do desemprego. E um pouco por toda a parte, mas porventura, especialmente aqui nos Açores, infelizmente, há muito desemprego disfarçado. Há muito emprego faz de conta. Há muita ocupação para a estatística. Programas que são criados e mantidos para ocupar provisoriamente, transitoriamente, as pessoas. É melhor do que estarem sem fazer nada, mas não são a solução estrutural e estruturante que o problema do desemprego precisa nos Açores e no país. Nós não podemos estar com paliativos numa matéria tão importante para o futuro da nossa sociedade. Nós precisávamos de criar medidas de fundo, soluções definitivas, programas autossustentáveis que conseguissem efetivamente criar oportunidades de emprego duradouro, especialmente nas ilhas mais pequenas ou nas ilhas grandes, nos meios mais afastados. Como já vimos há pouco, infelizmente, nós estamos confrontados com um problema grave de desertificação. A principal razão para essa ocorrência tem a ver com a falta de emprego, com a falta de oportunidade de emprego que os jovens têm na sua ilha e que os leva a irem para a Ilha Maior ou a deixarem os Açores à procura de emprego, onde quer que ele se encontre, seja no continente português, seja pela Europa em geral, seja, como sempre, nos Estados Unidos da América ou no Canadá. Portanto, estamos confrontados com um problema gravíssimo, que é o da falta de emprego, e infelizmente todos nós sentimos, por conhecimento direto de casos pessoais, que há tantas famílias confrontadas com essa dificuldade e tantas pessoas apenas em situações transitórias que parece que a taxa de desemprego oficial, infelizmente, é menor do que a taxa de desemprego real. E, portanto, quando me pergunta taxa de desemprego, verdade ou mentira, eu não vou responder diretamente, vou apenas dizer que a questão foi muito bem colocada no dia 1 de abril.
Muito obrigada. E passamos agora às próximas três escolas. À Escola Secundária da Lagoa, à Escola Secundária Domingos Rebelo e à Escola Secundária Ontário de Cantal. Lagoa, se faz favor.
Excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimos senhores deputados, nossa pergunta é dirigida ao senhor deputado João Andrade. Pronto, vou falar outra vez. Há um facto que os jovens estão cada vez menos motivados para participar na vida política, o que se traduz, por exemplo, numa baixa afluência às urnas. Na sua opinião, como se pode incrementar esta participação dos jovens se estes enfrentam diariamente as graves consequências das decisões políticas, como são o exemplo do desemprego, salários precários e pobreza. Obrigado.
Escola Secundária Domingos Rebelo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhoras, senhoras e senhores deputados. A minha pergunta é dirigida à senhora deputada Zoraida Soares. Na nossa sociedade estamos assistindo a um fluxo de imigração em grande massa, especialmente pessoas licenciadas. Na sua opinião, o que deveria ser feito para diminuir este fluxo, uma vez que é o nosso país que investe na formação destas pessoas?
E Escola Secundária Antero de Quental.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a minha pergunta vai ser dirigida ao deputado da Assembleia da República, Dr. Carlos Arnes, e a questão que, antes de mais, gostava de dizer que a Escola Secundária Antero de Quental apreciou imenso as mensagens transmitidas pelos senhores deputados em pouco mais de 2 minutos, e a questão colocada é, na sua perspectiva, que medidas é que propunha para a resolução deste problema? Muito obrigado. A crise demográfica.
Muito obrigada. E passamos agora às respostas. Senhor Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Procurarei sair muito breve, até para permitirmos aqui tempo subjante para o debate que importa. Em relação à questão colocada pela Escola Secundária da Lagoa, a desmotivação dos jovens face à vida política. Essa questão é importantíssima. Eu acho, aliás, que essa questão é, porventura, de todas a mais importante. Porque a política não é um bicho de 7 cabeças, não é um problema dos outros. A política tem a ver connosco, tem a ver com o nosso dia-a-dia, neste caso até tem a ver com o nosso futuro, antes disso tem a ver com o nosso presente, passa pela atividade política o conjunto de decisões que determinam a nossa vida no nosso dia-a-dia. E, portanto, a política não é uma coisa abstrata. Os políticos não são os extraterrestres. A política tem a ver com cada um de nós, estejamos ou não a tempo inteiro no exercício da atividade política. Os estudantes, nas suas escolas, estão de alguma forma a fazer política quando, por exemplo, se envolvem no movimento associativo estudantil, quando participam numa associação de estudantes, quando concorrem ao Parlamento dos Jovens, estão a fazer política. E fazer política, como vocês certamente já perceberam e hoje aqui conseguem experimentar de forma mais concreta, não é uma chatice. É uma coisa muito importante para o nosso futuro pessoal e para o futuro da nossa terra. E eu acho que o primeiro grande contributo que vocês, jovens, podem e devem dar à política é, através do vosso exemplo, dar um bom exemplo àqueles políticos que, menos jovens, porventura, não exercem a sua função da forma como deviam. A política é, por natureza, uma atividade nobre, mas a política é feita por homens. E qualquer atividade feita por homens tem umas partes boas e outras menos boas. E, portanto, o que nos compete a cada um de nós, enquanto parte integrante dessa engrenagem complexa, é dar um contributo pessoal para que, no conjunto, a política possa ser vista aos olhos de todos como alguma coisa de bom, alguma coisa de digno, alguma coisa de útil. E, portanto, a participação dos jovens na vida política é absolutamente determinante e eu tenho esperança de que, com o vosso dinamismo, com a vossa força de vontade, com a vossa criatividade, com a vossa capacidade de trabalho, com o vosso espírito empreendedor, seja possível dar um contributo para transformar a política por dentro e para transformar a política para melhor. O que é preciso, nesta altura, combater é a abstenção. Não é possível haver nos Açores, como tem havido, eleições em que metade dos eleitores não vota. Fica em casa, não sai de casa. Não custa nada votar. Votar é tão simples, é barato, não dói nada, não custa nada, não demora tempo sequer. E, portanto, isso de votar uma vez por ano para determinar os destinos da sociedade onde estamos inseridos é o mínimo que se pode pedir a qualquer cidadão consciente. E, portanto, é bom que todos vocês ganhem consciência de que participar politicamente é muito importante, seja como eleito, seja como eleitor, porque essa coisa não vai com valinhas mansas. E de cada vez que há alguém que se abstém de votar, há outra pessoa ao lado que vota por nós. e que provavelmente vota contra o nosso interesse, vota contra a nossa vontade, porque nós não exercemos o nosso direito, nós abstivemos-nos do nosso dever. Votar é de facto um direito e é um dever. E, portanto, é bom que junto das novas gerações açorianas comecemos a consciencializar-nos de que é muito importante exercer uma atividade política, seja como político com exercício de funções a tempo inteiro, seja tão somente exercendo o direito de voto. Portanto, participar é preciso, participar é urgente, é importante participar já, agora e sempre.
Muito obrigada. Passamos à próxima resposta, então. Senhora Deputada.
Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, como isto é um debate, eu não resisto a comentar de duas formas a intervenção do senhor deputado José Andrade, só neste sentido. Disse o senhor deputado que a política é feita pelos homens, já agora façam-me o favor de reconhecer que ela também é feita pelas mulheres. Esta sociedade tem dois géneros, não tem só homens, tem mulheres também. E elas têm todo o direito e a obrigação de participar na vida pública e tem sido uma luta de séculos para estarem aqui as senhoras e as meninas que estão e estar aqui também a senhora diretora regional e esta deputada da Assembleia Legislativa. Outra, a abstenção que é de facto um problema grave em democracia, mas a abstenção é o resultado da descrença e da falta de esperança. E a descrença e a falta de esperança das pessoas é o resultado dos compromissos e das promessas não cumpridas por todos os políticos que têm passado pelo nosso país. A abstenção não é só uma responsabilidade das pessoas. A abstenção é uma responsabilidade dos políticos e da política. E enquanto uns não mudarem, os outros dificilmente mudarão. A imigração qualificada, pois é, essa é a grande diferença entre os imigrantes de hoje e os imigrantes dos anos 60, 70. É que hoje vão embora aqueles que só têm a precariedade como o único sonho autorizado. Hoje vão embora aqueles que investem na sua qualificação, investem a família e investem o Estado, que é como quem diz todos nós, e depois não têm nada onde possam aplicar aquilo que aprenderam, as suas competências, ao nível da ciência, ao nível da investigação, ao nível da cultura, ao nível da inovação, nada. E, portanto, por um lado são convidados a emigrar porque estão cá a mais. E isto também é o discurso político. Emigrem porque não há futuro para vocês. É isto que a política dominante no nosso país hoje diz. Mas, por outro lado, dizem, ai, 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 que lá se vão os nossos jovens qualificados, que são o futuro do país, e são aqueles que têm competência para investir no nosso desenvolvimento, e são, mas vão embora porquê? Porque não têm emprego. Portanto, como é que se pode estancar a imigração? Como se podia estancar nos anos 60, 70 e hoje? É criando emprego. Mas não é emprego das empresas de trabalho temporário. Não é emprego só de salário mínimo nacional ou regional. É emprego qualificado. Não basta ter um emprego. O emprego tem que ter direitos, tem que ser digno, tem que ser e deve ser qualificado tanto quanto possível. E, portanto, desinvestir no ensino superior, como vocês sabem que está a ser feito, desinvestir na investigação e na ciência, desinvestir na cultura, nem é preciso convidar ninguém a emigrar. É abrir a porta e dizer, vocês não estão aqui a fazer nada, nem os novos, nem os menos novos. Portanto, mais uma vez, é a segunda vez que eu digo isto, perdoem-me, a política tem que mudar. Muito obrigada.
Obrigada. E passamos então à última questão, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que me é colocada, eu gostaria de ter a solução, mas de facto não é nada fácil de responder para resolver o problema, portanto, da crise que nos atormenta. Como eu já disse há pouco, portanto, em situações de crise, de facto, económica e social, os problemas de caráter demográfico e da natalidade, portanto, são logo passados, digamos, para primeiro plano, mas há talvez um conjunto de medidas que podem, de facto, contribuir para que essa situação possa ir sendo alterada. E, em primeiro lugar, portanto, eu diria que a criação de emprego é uma condição, portanto, fundamental para que as pessoas se sintam seguras e, a partir daí, portanto, possam organizar a sua vida de forma a poderem pensar em ter um, dois, três ou os filhos que acharem que é necessário. A questão dos salários também, portanto, é fundamental, portanto, para resolver, portanto, esse problema. Uma melhor formação é extremamente importante, a preparação, portanto, que os jovens têm vindo a receber, porque esta formação acaba a contribuir para a melhoria da produtividade e isso é fundamental também, portanto, para o progresso da nossa sociedade. Portanto, o aumento da riqueza, mas o aumentar da riqueza implica também que haja uma distribuição mais equitativa, portanto, que aqui essa distribuição não seja só para um determinado lado e os outros continuem, portanto, sem receber os proventos desse aumento da produtividade. Portanto, de uma forma geral, eu diria que a melhoria das condições de vida é fundamental, portanto, para que este problema possa ir começando a ser resolvido. Portanto, o aumento da natalidade será, portanto, uma consequência lógica destas políticas de desenvolvimento, mas, paralelamente, esta política de bem-estar irá contribuir também para uma outra situação que se fala com alguma frequência também, que é o aumento da esperança média de vida. E se para algumas pessoas isso constitui um problema, digamos assim, porque as pessoas de mais idade acabam por morrer muito mais tarde, e não se esqueçam que não há muitos anos uma pessoa com 50 anos era considerada uma pessoa com idade e, portanto, quase, enfim, no fim de vida. Hoje temos a esperança média de vida, vai perfeitamente para os 70 e muitos e, portanto, esse não poderá ser para nós encarado como um problema. Ele é resultado, precisamente, desta evolução da nossa sociedade. É um fenómeno que nós temos que encarar com naturalidade e que, se conseguirmos resolver, portanto, os problemas de emprego, etc., etc., portanto, não será nenhum peso, ou seja, as pessoas mais idosas não se correspondem a nenhum peso para a nossa sociedade. Portanto, de uma forma geral, eu acho que, mudando as políticas económicas que vêm sendo feitas, o problema não pode ser resolvido apenas em Portugal, embora nós tenhamos responsabilidades sobre o que aqui se passa, mas havia que fazer uma conjugação mais alargada de promover este tipo de políticas, não só em Portugal, mas como no resto da Europa e no resto do mundo. Portanto, é uma situação que não é nada fácil, mas que temos que envidar todos os esforços para que possamos rapidamente ultrapassar estas dificuldades que temos no presente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora às três próximas escolas. Escola Básica e Secundária Maria Isabel Medeiros, Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues e Escola Secundária Vitorino Mécio. Começamos então pela Escola Secundária Básica e Secundária Maria Isabel Medeiros.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhoras deputados, eu gostaria de colocar uma pergunta à senhora deputada Zoraida Soares. Senhora deputada, se assumisse a chefia de governo regional, que medidas tomaria a curto e médio prazo para incentivar a natalidade e aumentar o emprego? Obrigado.
Escola Básica e Secundária, Bento Rodrigues.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados, a questão que vou colocar é dirigida ao deputado do PSD, senhor José Andrade. Senhor deputado, qual considera ser a medida mais importante implementada e proposta pelo atual governo para resolver e ajudar no combate à atual crise demográfica que se faz sentir? Muito obrigada.
Escola Secundária Vitorino Nemésio.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. A nossa pergunta é dirigida à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Zoraida Soares. Como já referiu, existe uma crescente descrença do cidadão comum em relação aos políticos. Que mudanças deviam acontecer na conduta dos senhores políticos de maneira a torná-los mais credíveis? Obrigado.
Passamos então às respostas, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a questão colocada pela Escola Bento Rodrigues, que principal medida para combater a crise demográfica? Eu aproveito a circunstância para acentuar ainda mais o diagnóstico que tracei na declaração inicial, procurando consciencializar-vos para a importância e a gravidade da crise demográfica que vivemos hoje em toda a parte, mas também e sobretudo aqui nos Açores, de uma forma geral e em particular nas ilhas mais pequenas. Para terem uma melhor ideia daquilo de que estamos a falar e da urgência de adotar medidas para contrariar essa tendência, eu vou então agora sim, muito rapidamente, referir o decréscimo acentuado de população que cada uma das 9 ilhas dos Açores registou nos últimos 50 anos. Entre 1960 e 2011, o recenseamento mais recente, números redondos, Santa Maria passou de 13 mil para 5 mil habitantes. São Miguel, de 168 mil para 137 mil habitantes. A Ilha Terceira passou de 71 mil para 56 mil habitantes. A Graciosa passou de 8 mil para 4 mil habitantes. São Jorge, de 15 mil para 9 mil. O Pico, de 21 mil para 14 mil. O Faial passou de 20 mil para 15 mil habitantes. As Flores, a Ilha das Flores passou de 6 mil para 3 mil habitantes. E o Corvo passou de 600 para cerca de 400 habitantes. Portanto, como conseguem perceber, infelizmente, nós quando olhamos para os últimos 50 anos, não temos boas notícias para os próximos 50. A tendência é de agravar ainda mais esse processo de desertificação. Seja porque nascem cada vez menos açorianos, seja porque, infelizmente, voltam os açorianos a emigrar. Tudo isso tem a ver justamente com o emprego. Oxalá que o desemprego não se agrave ao ponto de virmos a ter um segundo vulcão dos capelinhos, digamos assim. Como bem sabem, boa parte da imigração açoriana por meados do século passado decorreu da erupção vulcânica ocorrida aqui na Ilha do Faial. Oxalá que o desemprego não seja uma sangria para os Açores em geral. Oxalá que não faça criar ainda mais desigualdades habitacionais entre as ilhas mais pequenas e as maiores. E, portanto, para isso é preciso agir, é preciso criar medidas. Qual é a principal medida para combater a crise demográfica? É criar emprego. É criar emprego em todo o lado, especialmente nas terras mais pequenas, especialmente nas ilhas mais afastadas, de forma a que a juventude, que é, afinal, o seguro de vida dessas ilhas, possa encontrar razões para se fixar na sua terra. Eu estou convencido que nenhum jovem gosta de virar as costas à sua ilha, mas compreendo que muitos jovens não têm outro remédio, não têm alternativa. Vão ficar a fazer o quê? No Corvo, na Graciosa ou nas Flores, se não há oportunidades locais de emprego, depois de estudarem, depois de se valorizarem, depois de adquirirem uma formação que é compatível com a expectativa de ganhar uma ocupação de vida duradoura, é compreensível que não possam fixar a residência na sua ilha e que o façam contra a vontade. Mas a melhor maneira de contrariar essa tendência é criar oportunidades de emprego para os mais novos. A grande aposta para o futuro dos Açores é criar emprego para as novas gerações. Oxalá que as senhoras e senhores deputados aqui presentes com a sua criatividade possam ter, como terão certamente, boas ideias nesse sentido.
Okay. Então procedemos à próxima resposta, senhora deputada.
Presidente, senhoras e senhores deputados, duas perguntas, vê-se sou breve. Como é que eu, se fosse presidente do governo regional, incentivava a natalidade e aumentava o emprego? Bom, primeiro, só se incentiva a natalidade se aumentar o emprego. Disso não há a mínima dúvida. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, digamos assim. Porque quem não tem outra possibilidade de sonhar senão com a imigração? Quem não tem outra hipótese de sonhar senão com a precariedade durante anos e anos a fio? Falem com alguns dos vossos e das vossas professoras e perguntem-lhes como é que um professor precário, isto é, que ano após ano após ano não sabe se tem trabalho no próximo ano e aonde é que vai estar, pode alguma vez pensar em ter uma família num local estável e ter um filho ou uma filha. Portanto, incentivar a natalidade, tem que se criar emprego, emprego com direitos, emprego seguro, com a segurança que agora nos dizem que não existe em nenhum tipo de emprego. É falso. Porque se existe segurança para as parcerias público-privadas e as rentabilidades que se tiram dela, se existe segurança para a banca e para os bancos, se existe segurança para a finança e para as bolsas, tem que haver segurança no trabalho e no emprego. É a minha opinião. O que é que se deve fazer nesta região para aumentar o emprego? Aumentar o salário mínimo regional. Bolsos vazios não compram. Que se bolsos vazios não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, vão à falência. O que é que resulta? Desemprego, despedimento. Portanto, para criar emprego, é preciso que haja uma dinâmica na economia que permita que as pessoas tenham dinheiro para comprar os produtos e os serviços que as empresas oferecem. Estou-me a fazer entender? Portanto, aumentar o salário mínimo regional, que é baixíssimo, tal como o salário mínimo nacional, aqui, como sabem, ainda é um bocadinho superior, mas é baixo de qualquer maneira, é o preço do aluguer de uma casa que seja um T1, é isto o salário mínimo regional. Aumentar as pensões de miséria que se recebem nesta região, pela mesma razão, porque um porta-moedas um bocadinho mais cheio compra mais leite, compra mais pão, compra uma peça de roupa, é capaz de comprar, mandar arranjar o carro que está avariado, mete gasolina no carro e isso, mais uma vez, dinamiza a economia. Depois, apoiava as empresas, seguramente que sim, porque são as empresas que criam trabalho, são as empresas que criam postos de trabalho, mas obrigava as empresas apoiadas com os dinheiros de todos nós, com os dinheiros públicos, a terem o compromisso de oferecer contrapartidas. Primeiro, não podem despedir. Se são apoiadas com o dinheiro de todos e de todas, não podem despedir. Segundo, têm que pagar salários decentes. Terceiro, têm que reconhecer a qualificação dos seus funcionários e têm que dar formação aos seus funcionários, entre outras. Depois, a conduta, penso que relativamente podem me perguntar, e o dinheirinho, onde é que ia buscar, era Presidente do Governo, onde é que ia buscar dinheirinho para isto tudo? Onde? Acabava com as derrapagens nas obras públicas desta região, que nos últimos 5 anos levaram 200 milhões de euros para os bolsos de alguns, em detrimento de todos os outros. A seguir combatia a economia paralela, que existe, mas não é do pobrezinho, não é da cabeleireira. Não é do desgraçado que arranja uns carritos por aí. Não é daquela que vende, faz uns servicinhos, aquilo, ou aquela que faz uns servicinhos em casa de alguém para arranjar um cano. A economia paralela não é só aí, nem sobretudo aí. É preciso ir mais longe e mais acima. Não é começar pelos pequeninos, é começar pelos grandes. E depois, renegociava as taxas de rentabilidade das parcerias público-privadas nesta região. Conduta dos políticos para serem mais credíveis. Cumpram as promessas que fazem quando não estão no poder. Essa é uma questão absolutamente essencial, quanto a mim, para a sua credibilidade. Depois, exijam liberdade de voto nas suas bancadas parlamentares. A consciência individual e a ética individual têm que ser respeitada mesmo na política. Eu não acredito na obrigatoriedade dos deputados e deputadas de uma bancada parlamentar serem obrigados a votar contra a sua consciência, contra aquilo com que se comprometeram com os seus eleitores, contra a sua maneira de pensar, só porque o partido manda. O partido não manda. Não é o partido, não somos nós que somos dos partidos. Os partidos é que são nossos. E, portanto, somos nós que mandamos, somos nós que temos a opinião. Penso que respondi à pergunta, se não, estou aqui para voltar a tentar. Obrigada.
E passamos agora então a palavra ao Sr. Deputado.
Só para aqui um pequeno dado para contribuir para a reflexão. A partir, portanto, dos dados que aqui foram apresentados pelo Sr. Deputado Andrade, em relação à diminuição da população, no caso dos Açores, nos últimos 50 anos. De facto, ela tem vindo a diminuir de uma forma muito acentuada, mas parece que há aqui uma contradição se nós virmos nestes últimos 40 anos, e tendo em conta, portanto, precisamente o regime autonómico, corresponde ao período, se calhar, de vida em que os açorianos melhores condições tiveram, não é? Portanto, ou seja, temos aqui melhores condições de vida, e porquê é que a população, então, está a diminuir? Ora, a questão que eu aqui colocava para reflexão é se este fenómeno não se integra naquela outra explicação que eu dei também há pouco, é que, de facto, nas sociedades contemporâneas, não é? Apesar de algumas condições de vida para muitas pessoas que até nem têm problemas financeiros, mas optam por ter muito poucos filhos, se calhar também nós não estamos a sofrer também esse mesmo fenómeno, ou seja, apesar das condições de vida terem melhorado para alguns, nós conhecemos pessoas que não têm dificuldades em que poderiam ter mais filhos, mas não têm por uma opção, portanto, muito pessoal. Portanto, era este dado que eu queria aqui deixar para refletirmos sobre ele, porque de facto diminui a população, mas também foi nesses últimos anos que os Açores tiveram melhores condições de vida. As propostas que aqui foram apresentadas, claro, para a criação de emprego, eu logicamente estou de acordo com elas, mas gostaria de vos deixar, portanto, aqui também este dado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então às próximas escolas. Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, Escola Básica e Secundária Manuel Azevedo da Cunha, Escola Básica e Secundária Padre Maurício de Freitas e Escola Básica e Secundária São Roque do Pico. Então, Tomás de Borba.
Obrigada, Presidente da Mesa. Excelentíssimos membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, a minha questão dirige-se aos deputados aqui presentes. Consideram que nós, jovens, devemos considerar como opção a imigração? Obrigada.
Escola Básica e Secundária Manuel Azevedo da Cunha.
Obrigada, excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados. A nossa questão dirige-se ao senhor deputado da Assembleia da República. Com a crescente diminuição da natalidade, como justifica o aumento das propinas nas universidades? Pois este fator pode ser determinante para uma família ter um ou mais filhos. Obrigada.
Escola Básica e Secundária Padre Maurício de Freitas.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, antes de mais queremos saudar-vos e seguidamente colocar a nossa questão à senhora deputada Zoraida Soares. Assim sendo, a nossa questão é: o que é que pensa do alargamento do horário de trabalho para as 40 horas semanais? Acha que é produtivo para o nosso país? Obrigada.
Escola Básica e Secundária São Roque do Pico.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa pergunta é dirigida à senhora deputada Zoraida Soares. Uma vez que os temas que vamos debater aqui hoje é a natalidade, que medidas é que o Governo Regional implementou para contornar os problemas que estão a ser verificados? Obrigada.
Muito obrigada. E antes de passar a palavra aos deputados, aos senhores deputados, gostava de lhes pedir que pudessem ser um bocadinho mais breves nas suas respostas. Podemos então começar. Senhor deputado. Sim, senhora.
Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, desta vez vou mesmo ser breve, não só para facilitar a mesa na gestão do tempo, mas também porque essa questão, de alguma forma, já foi aqui desenvolvida. A questão pertinente, aliás, colocada pela Escola Tomás de Borba, se os jovens devem considerar a imigração como uma opção. Só em último caso. Eu acho que a imigração devia ser a última das opções, por causa da nossa terra, por causa das vossas ilhas. Eu repito que esse ato de desespero, mas também de coragem, de virar costas à nossa família, aos nossos amigos, à nossa sociedade, à nossa ilha, deve ser mesmo só um último recurso, quando todos os outros forem tentados e esgotados. Eu acho que aqui o que importa é deixar uma palavra de esperança e uma palavra de incentivo à capacidade empreendedora das novas gerações. Os jovens destacam-se por natureza por causa do seu espírito empreendedor, por causa da sua capacidade de trabalho. E, portanto, é verdade que às vezes as oportunidades não estão à frente de nós, mas também é certo que os jovens têm uma capacidade acrescida de poder criar a sua própria oportunidade. Se porventura for possível criar a oportunidade de poderem criar uma família, criar uma carreira profissional no vosso local de nascimento, na vossa ilha de origem, tanto melhor. Essa deve ser a primeira opção. Porque só assim é que nós conseguimos em cada uma das ilhas o contributo indispensável para que os Açores no seu todo possam resultar, possam ter futuro. Eu acho que os Açores seriam uma realidade completamente diferente sem o Corvo, por exemplo. Nós só somos o que somos, só valemos o que valemos, porque somos nove e porque temos gente, muita gente, gente que resta em cada uma das ilhas. Se formos perdendo essa gente, se formos perdendo quase algumas freguesias de alguns concelhos em algumas ilhas, nós vamos ter uma realidade cada vez mais empobrecida. E, portanto, estamos mais ou menos numa encruzilhada em que a história recente nos ensina que é preciso tomar medidas de fundo para contrariar uma tendência grave e para encontrar uma luzinha ao fundo do túnel que nos leve a criar meios de subsistência, de autossustentabilidade, de criar soluções locais nas nossas ilhas para termos futuro e para darmos futuro aos Açores. A imigração é uma opção só em último caso. A primeira opção deve ser sempre e, em todo o caso, viver bem na nossa ilha. Cada um de nós tem direito a ser feliz na sua ilha. Seja em Ponta Delgada ou nas Lajes das Flores, cada um de nós tem o direito de ser feliz na terra onde nasceu. E o primeiro passo nesse sentido tem que ser dado por cada um de vós.
Passamos então ao próximo, Sr. Deputado. Senhora Deputada.
Bem, brevemente, devem os jovens considerar a imigração como uma opção que foi feita a nós os três. Evidentemente que não deviam considerá-la, só deverão considerar em último recurso, mas muitos deles não terão mesmo outro remédio. E não vale a pena adoçar a pílula e dizer que não vai acontecer assim. Vai acontecer assim enquanto as políticas do nosso país, sobretudo ao nível económico, não forem alteradas. E, portanto, não é uma boa notícia, na realidade. É uma decisão difícil, mas é a decisão para que a política nacional está a empurrar os jovens deste país. Alargamento do trabalho para as 40 horas. O que é um roubo. O horário das 40 horas é um roubo descarado a quem trabalha. Porquê? Porque é obrigá-los a trabalhar, obrigar as pessoas a trabalhar mais uma hora e a receberem o mesmo. E, portanto, isto é roubar. Não fazendo contas àquilo que se gasta com mais uma hora. Luz, todas as infraestruturas necessárias para que as pessoas estejam dentro de um local de trabalho a trabalhar mais uma hora. Gasta-se também mais dinheiro e eu não vejo onde é que está a vantagem. Medidas implementadas pelo Governo Regional para aumentar a natalidade. Senhoras e senhores deputados, com toda a franqueza, e eu não estou a ser de maneira nenhuma sectária, não me consigo lembrar de nenhuma. Mas nós, no nosso plenário, temos faz parte do nosso regimento que os membros do Governo Regional, com toda a legitimidade, intervenham, interfiram, debatam com os deputados e digam de vossa justiça. Como está aqui uma representante do Governo Regional, a Sra. Diretora Regional da Juventude, talvez a pergunta lhe pudesse ser endereçada, porque ela sobre esta matéria saberá com certeza mais do que eu, que neste momento não me consigo lembrar de nenhuma. Não sei mesmo se existem. Muito obrigada.
Passamos então à próxima resposta, Sra. Deputada. A Sra. Deputada.
Para responder à questão das propinas, eu diria que este aumento das propinas tem, no fundo, a ver com, está muito relacionado com os cortes que têm sido feitos pelo Governo nas várias áreas, não é? Portanto, não vamos agora, não temos tempo para discutir se estes cortes são ou não são os mais corretos, mas o facto é que as universidades, para poderem ir sobrevivendo, sentiram essa necessidade de aumentar as propinas. E Os resultados têm estado à vista. De facto, o que nós verificamos pelas últimas estatísticas que vão surgindo é que há muitos alunos que têm vindo a sair das universidades ou a abandonar tanto os seus cursos, precisamente porque não conseguem, portanto, suportar este aumento, portanto, que tem havido em relação, portanto, às propinas. O que é uma política extremamente negativa e, como sabem, os países, enfim, mais progressistas consideram que, de facto, a educação deve ser precisamente a última das áreas em que os cortes devem ser feitos, porque um país que corta na educação, no fundo, está um pouco a hipotecar o seu futuro. De maneira que este é um problema grave que tem que ser resolvido muito rapidamente e que já está a refletir precisamente no abandono dos alunos que estão nas universidades. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos dar início então a uma nova ronda de perguntas. Quem se quiser inscrever, é agora. Esta será a última ronda, portanto, quem ainda não se inscreveu e quiser fazer perguntas, é agora. E a mesa informa que as questões são dirigidas apenas para os deputados. Então a questão das 35 horas não pode ser respondida pela senhora diretora regional da Juventude. Obrigada. Pedimos à bancada 1 que volte a levantar os braços, por favor, quem se quiser inscrever. Ok, obrigada. Começamos então a nova ronda. Escola Secundária Manuel da Riaga, Escola Básica e Secundária de Velas. Obrigada. Escola Secundária Manuel da Riaga.
Excelentíssima Presidente da Mesa, restantes membros, caros deputados, a nossa pergunta poderá ser respondida por ambos os deputados e é a seguinte: em que medida é mais necessário aproximar o eleito do eleitor? Muito obrigado.
Escola Básica e Secundária de Velas.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A minha pergunta dirigida a qualquer um dos deputados. Sempre foi pedido aos portugueses para eles apertarem o cinto. Os portugueses apertaram. Pediram segunda vez, terceira vez. Os portugueses sempre apertaram o cinto e sempre tentaram fazer o melhor para o seu país. E depois acabamos por ver os nossos deputados em carros topo de gama, sempre alojados nos melhores hotéis, viajar em primeira classe. Por porque é que também não podem fazer um esforço a andar nos transportes públicos, tentar ir na classe económica, mostrar-nos que não somos só nós, os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos, colegas, a fazer esses esforços? Porque é que não estamos todos unidos? Temos cada vez a separar as classes. Já não existe uma classe média, existe a classe alta, a classe baixa. A classe média está cada vez a desaparecer cada vez mais. As pessoas, na língua do povo, estão a passar de cavalo para burro. Estávamos habituados a um tipo de vida e agora está completamente diferente. A senhora deputada da Assembleia do Bloco de Esquerda disse que a política tinha de mudar. Eu acho que a política tem que ser igual para todos. Não, obrigado.
Muito obrigada. Passamos então às respostas, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nós combinamos aqui que íamos os três falar da questão de apertar o cinto, para transmitirmos a ideia que eu acho que é consensual de que esse tem que ser um esforço transversal. Eu acho que quando se pedem sacrifícios aos portugueses em geral, aos açorianos em particular, esses sacrifícios têm que ser igual para todos. Respeitando, embora, as devidas proporções, eu acho que se deve pedir mais a quem tem mais, poupar mais quem tem menos, mas o esforço, de uma forma geral, tem que ser transversal. E se o esforço tem que ser transversal, há uma classe que tem que ser a primeira a dar o exemplo, que é a classe política. Estava subjacente na sua questão, e eu subscrevo inteiramente, a ideia de que os políticos têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Não é possível pedir sacrifício aos outros, fazê-los, portanto, passarem de cavalo para burro e nós continuarmos a caminhar no nosso cavalo por terra dentro. Tem que ser igual para todos e os políticos têm que ser, de facto, os primeiros a apertar o cinto. Quem diz os políticos, estou a generalizar, porque há muito boa gente que não está na vida política, mas que se governa à grande e à francesa, muito à conta da confiança política. Não tem o desgaste de estar na linha da frente a defender o interesse do povo, tem o conforto de estar no sofá da retaguarda a gozar das benesses decorrentes do exercício da sua função. E, portanto, quando digo políticos, digo de uma forma geral, as pessoas que têm a responsabilidade pública devem ser as primeiras a dar o exemplo para poder credibilizar com o seu próprio exemplo o esforço e o sacrifício que a todos se pede. Quando, porventura, o comum dos cidadãos se revê no exemplo de um responsável público, de dar ele próprio exemplo de vida no sentido de se conterem na contenção que pede à população em geral, depois sente-se ela própria mais confortada, mais confortável, mais motivada a seguir esse exemplo também. Portanto, apertar o cinto, sim, é preciso, desde que seja igual para todos.
Passamos então à próxima resposta, Sr. Deputado.
Eu vou também falar da questão de apertar o cinto e dizer que eu percebo perfeitamente a afirmação que faz, mas eu queria chamar a atenção para uma questão, é que talvez não convinha meter tudo no mesmo saco, porque algumas das acusações que têm aí feitas, eu não enfio a carapuça. Quando diz que tem carro de luxo, eu não tenho carro de luxo, tenho um carro que já tem 12, 13 ou 14 anos, já não sei. Portanto, ou seja, não mudei de carro por causa disso. Também estou na política há pouco tempo. Não ando em primeira classe, não ando em hotéis de luxo, etc, etc, etc. Eu acho sim que os políticos devem, de facto, dar o exemplo, mas, para não estar aqui a perder muito tempo, a questão que eu colocava era que essas críticas devem ser feitas, devemos estar atentos, o senhor chamará a atenção, mas também não generalizar, porque, de facto, na política, dentro da política como cá fora, portanto há de tudo. Há um problema grave que tem vindo a surgir de facto nesses últimos tempos, e já que estamos aqui a falar de mais riquezas e menos riquezas e aproveitarem-se portanto, do sistema, é que de facto as últimas estatísticas mostram que o número dos mais ricos, apesar de estarmos em crise, tem aumentado, portanto, de uma forma significativa. Acho bem a sua afirmação, mas às vezes algum cuidado para não meter tudo no saco. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então às próximas escolas. Ah, ok, peço desculpa. Passo então a palavra à senhora deputada.
Presidente, ainda relativamente a esta mesma questão e no seguimento do raciocínio feito pelo Sr. Deputado da Assembleia da República, na realidade todas as generalizações são perigosas, porque quando nós generalizamos estamos exatamente a meter tudo no mesmo saco. Os deputados não são todos iguais, nenhum profissional, em nenhuma profissão as pessoas são todas iguais. Há oportunistas em todos os sítios, há ladrões em todos os sítios. Há desonestidade intelectual em todos os sítios e em todas as profissões. Há seguidismo, carreirismo em todas as profissões. A política é o condensado da vida. Não é uma coisa à parte da vida. É o condensado da vida para o bem e para o mal. E, portanto, os políticos têm defeitos que todos os outros seres humanos têm, mas também têm qualidades que todos os outros seres humanos têm. Já agora, de chamar a atenção para uma coisa que muita gente diz exatamente o contrário, é que os políticos, neste caso muito concreto, os deputados da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa dos Açores, tiveram cortes como os outros cidadãos. E tiveram cortes significativos nos seus vencimentos. Não os aumentaram, também diminuíram. E, na realidade, há quem vá para hotéis de luxo, mas também há para quem vá para hotéis de 3 estrelas. Estão a olhar aqui para uma pessoa, provavelmente para 2, se calhar para 3, não é? E, portanto, muito bem a atenção, a crítica e a exigência de responsabilidade, sobretudo de que a política é uma missão, não é uma profissão, é uma missão posta ao serviço do povo, não é uma profissão, por isso as limitações de mandatos me são tão caras, a diversos níveis. Mas generalizar, não. Até porque isso tem um problema, sabem qual é? É o populismo de extrema-direita. Pensem um bocadinho nisso, olhem à vossa volta e no que está a acontecer na Europa. Dizer mal da política, dizer mal dos políticos, dizer mal da democracia, dizer mal disto tudo, é ficar à espera de um anjo providencial ou de um demónio que vem salvar a humanidade e os países de todos estes crimes e de todos estes roubos. Ele o melhor, eu qual santo à face da terra. Muito cuidado. Finalmente, em que medida se pode aproximar o eleito do eleitor? É uma responsabilidade de ambas as partes. A responsabilidade do eleitor é exigir, é participar civicamente, é exercer os seus direitos de cidadania, é vigiar e exigir ao político aquilo que acha que é justo, razoável, que é um direito, e, portanto, pôr o político ao seu serviço. A obrigação do político é estar disponível, permanentemente disponível, por muito que às vezes isso custe, para ouvir as pessoas, mesmo quando aquilo que dizem nem sempre é acertado, porque isto também, os políticos dizem muitas coisas desacertadas e, portanto, nós entendemos-nos bem uns aos outros. É estar, sobretudo, próximo e olhar os outros da mesma maneira que nos olhamos a nós. Aqui não é uma questão de classe, é uma questão de missão, de respeito por quem nos elegeu e de elegância também nos relacionamentos humanos. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. E agora vamos então às últimas 3 escolas. Escola Profissional Santa Casa da Misericórdia, de Ponta Delgada, Escola de Formação Turística e Hoteleira e Escola Jerónimo Emiliano de Andrade. Escola Profissional Casa da Misericórdia.
Senhoras e senhores deputados, todos os demais, minha questão vai para a senhora deputada Zoraida Soares. Tendo em conta que todos os jovens aqui presentes nesta Assembleia já tivemos um pequeno convite do nosso governo a sair do nosso país, pois não existem outras soluções lógicas, e tendo em conta que estamos aqui para discutir esse mesmo debate, a crise demográfica, a natalidade, a imigração e o envelhecimento, Não acha que o Governo em si está a ter uma ideia contraditória ou pretendido que é implementar? Obrigada.
Escola de Formação Turística e Hoteleira.
Senhores membros de mesa, senhores e senhores deputados, a nossa pergunta vai direta ao senhor deputado José Andrade. Sendo nós formandos de Escola de Formação Turística e Hoteleira, gostaríamos de saber que medidas são tomadas pelo Governo para apostar no turismo dos Açores e, caso queiramos investir nesta área, que apoios nos são fornecidos, uma vez que muitos recém-formados da nossa área estão a emigrar.
Escola Jerónimo Emiliano de Andrade.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa questão vai à deputada do Bloco de Esquerda, mas creio que poderá ser também respondida pelos outros senhores deputados. A nosso ver, ainda não há total igualdade nas oportunidades para as mulheres no nosso país, inclusivamente a nível político, onde ainda é necessário o estabelecimento de cotas para a presença feminina. A seu ver, acha que esta situação será invertida no futuro e como é que nós, mulheres, podemos lutar pela nossa afirmação nos mais altos cargos políticos da nossa região e do nosso país? Obrigada.
Muito obrigada e, antes de mais, gostávamos de dar as boas-vindas aos mais recém-chegados às galerias e podemos então passar às respostas, senhores deputados. Senhora deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, primeira pergunta, se bem entendi, e vão-me perdoar se entendem mal, mas quis-me parecer que o problema era a contradição evidente entre apostar no desenvolvimento e convidar à imigração. Penso que era por aí. Na realidade é uma contradição, quer dizer, nós quase por absurdo poderíamos dizer que os atuais governantes do nosso país sonham com um país vazio de pessoas, porque as pessoas estão mal, mas o país está bem, então ficam com o país, sendo que o país não é nada sem as pessoas. As pessoas é que são o país. E, portanto, se as pessoas estão mal, o país não pode estar bem. Primeira questão. E se querem desenvolvimento, precisam das pessoas, precisam das suas competências, do seu empenho, da sua capacidade profissional, da sua formação para esse desenvolvimento. Há uma contradição, é evidente, mas não é a única na política vigente. Ponham-se a pensar e descobrem muitas outras. Como é que se resolve? Lá volto eu à mesma, mudando de política. Não há outra hipótese, que é o mesmo que dizer mudando de governo. Mas isso é outra questão. Igualdade de género, como é que podemos fazer? Bom, igualdade de género, na realidade, a afirmação, a conquista dos direitos pelas mulheres tem sido uma longa, longa história de séculos e séculos e nós temos vindo a ganhá-la. E quando digo nós, nós todos, não são só as mulheres. Porque as mulheres não lutam sozinhas. As mulheres lutam também com os homens. E há homens solidários e capazes de entender que as mulheres têm sido sujeitas às maiores opressões e hoje ainda aos maiores crimes cometidos pela humanidade em diversas partes do mundo. Isto para dizer que a luta pela igualdade de género é uma luta sem género, digamos assim. É uma luta que mulheres e homens têm que fazer lado a lado. Temos conquistado muito, temos, sobretudo ao nível da lei. Entre a lei e a vida há uma grande diferença. Há coisas consignadas na lei, direitos consignados na lei, que depois não são vividos na vida. E, portanto, defender a lei, tentar aproximá-la e pô-la coerente com a vida é uma luta diária. Agora, eu também gostaria de dizer uma coisa. Muitas vezes nós, e quando digo nós, agora estou-me a referir ao meu género, nós, mulheres, somos verdadeiramente responsáveis pela carga de, enfim, minoridade que muitas vezes temos face à sociedade. E vou dar-vos um exemplo. Quando somos mães, é quase que uma tentação educar os meninos e as meninas, ou seja, os filhos e as filhas, de maneira diferente. O teu irmão vai jogar PlayStation, mas tu vais pôr a mesa. Há mães que dizem isto. Há mulheres que dizem isto. O teu irmão pode sair, tu não podes, porque és uma menina, tens que ficar em casa. O teu irmão agora está a ver um jogo de futebol, mas tu tens que ir passar a ferro ou tomar conta do teu irmão mais pequeno. Isto é o pior que se pode fazer para qualquer luta na igualdade de género. Portanto, nós mulheres somos muito responsáveis pela forma como educamos os nossos filhos
e passamos esta imagem de minoridade. Nós, mulheres, e os pais também, já agora, sobretudo nas famílias que não são monoparentais. Porque quando o homem chega à casa e vai ver o telejornal enquanto a mulher está na cozinha, na realidade a desigualdade de género começa logo aí. Portanto, a luta está para durar, está muito longe de estar alcançada, já conseguimos muito e agora é sempre em frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, a questão foi colocada pela Escola de Formação Turística Hoteleira sobre investimento no turismo e apoios para investir no setor turístico. Eu não sei bem como é que é de responder a isso, porque o turismo nos Açores, nos últimos anos, passou de um oásis para um pesadelo, fruto da conjuntura económica difícil. Infelizmente, o turismo regrediu e, a par de outro setor importante, que é a construção civil, foi um dos responsáveis pelo aumento do desemprego oficial nos Açores. Há hoje na nossa região mais de 21 mil pessoas oficialmente desempregadas e tantos milhares no tal desemprego encapotado de que falávamos há pouco. Boa parte veio do setor turístico e não é preciso ir mais longe para percebermos que aqui e acolá há, infelizmente, hoje, em algumas ilhas, hotéis fechados, pura e simplesmente. Restaurantes às moscas. E, portanto, agravou-se até a sazonalidade do turismo nos Açores, que vai ficando cada vez mais e, sobretudo, confinado aos meses de verão. Esperamos todos que seja uma dificuldade transitória, que seja possível em breve recuperar o retorno do investimento que foi feito em infraestruturas em todas as ilhas nesse sentido, mas, de facto, neste momento, o turismo não está nos seus melhores dias. Isto não invalida que vocês continuem muito bem a vossa formação nessa área, obviamente, até porque a vossa boa formação nessa área pode e deve ser também um contributo para melhorar as dificuldades com que atualmente nos confrontamos. A ocupação profissional imediata e duradoura no setor turístico açoriano não é propriamente nesta altura um dado adquirido, para usar um eufemismo, mas nesta área, como noutras, é sempre possível, pelo menos numa fase inicial, lançar mão ao nosso natural instinto de empreendedores e procurarmos, com a nossa capacidade de trabalho, encontrar algumas soluções criativas nas nossas terras que possam, de alguma forma, ajudar a qualificar e a diversificar a nossa oferta turística. Os Açores estão talhados para ser um destino turístico de excelência, por causa da nossa natureza, por causa da nossa identidade cultural. Nós podemos e devemos afirmar a nossa região pela diferença enquanto destino turístico. E, portanto, eu acho que os Açores têm futuro ao nível turístico também, pese embora a circunstância de estarmos a passar uma fase menos fácil. É preciso arregaçarmos as mangas e lançarmos mãos à obra. Há, efetivamente, alguns apoios para isso. Eu não consigo aqui explicá-los em pormenor, mas posso sugerir uma consulta, por exemplo, ao portal do Governo, onde é possível encontrar alguns instrumentos disponíveis para investir no turismo. Ou então, através do ProRural, que é um programa de origem comunitária, com a vantagem de prever apoios concretos para o desenvolvimento local e, portanto, vocacionado para a criação e o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas, designadamente em espaço rural. E, portanto, o nosso turismo é também muito um turismo de natureza. É possível, por exemplo, através do ProRural, que era o antigo líder, encontrar soluções adequadas para apoiar. E termino já com essa sugestão de que, em vez de ficarmos sentados de braços cruzados, o melhor é irmos à luta, procurar os apoios que existem e investir com a segurança de vida para podermos, nós próprios, com o nosso contributo pessoal, ajudar a transformar a sociedade em geral. Obrigado, Sra. Presidente. E parabéns pela condução dos trabalhos.
Obrigada. Passamos então à última resposta, Sr. Deputado.
Obrigado. Muito rapidamente, só por falar aqui da questão relacionada com a igualdade de oportunidades e para frisar um aspecto que está relacionado com a mentalidade, que é um problema de longa duração. Nós podemos fazer legislação que vai ao encontro dessas igualdades, da igualdade de oportunidades, mas se calhar, o que já é reflexo também de uma mudança de mentalidade, mas acontece muitas vezes, se calhar, que o deputado que aprovou uma legislação de caráter progressista é capaz de chegar a casa, sentar-se no sofá e dizer: Maria, traz-me o jornal, Maria, traz-me o jantar, etc, etc. Ou seja, ele tomou uma atitude que no seu interior ainda não foi modificada, portanto, plenamente. Ou seja, estes aspectos, outros, por exemplo, que a gente conhece de pessoas que escrevem para os jornais contra a violência doméstica, mas às vezes até nós sabemos que eles em casa são capazes de praticar essa violência doméstica, etc, etc. Ou seja, há aqui um problema de mentalidade que tem que ser uma luta constante por parte de jovens, rapazes e de raparigas, no sentido, portanto, de alterar o comportamento das pessoas, porque pode ser fácil fazer legislação, mas alterar estes comportamentos leva muito mais tempo, é um problema de longa duração e para o qual nós devemos estar todos, portanto, empenhados nessa mesma luta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado da Assembleia da República e aos Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e à Sra. Diretora Regional da Juventude pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Teremos muito gosto em que acompanhe os nossos trabalhos até o final desta sessão. E terminado o período de perguntas...